Tudo bem, garota de Ipanema? Esse baile é seu, mais do que qualquer uma delas.
É, de todas nós.
Só que você tá muito vestida pro meu gosto.
Oi?
Muito vestida.
Nossa!
Tem que ficar mais. Vamos ver. Devagarinho, agora. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Mata o velho. Mata quem tem problema cardíaco. Mata qualquer um. Vem cá.
Tempos eleitorais são diferentes. O ar de sacanagem, o abraço falso em meio à pandemia, carreatas com funcionários públicos, compra de votos, a parceria, entre aspas, com grandes empresas, os ataques a outros candidatos, às vezes fatais, né?
Sim, geralmente no interior.
E principalmente os vacilos deles, né? Enfim, a magia acontece de dois em dois anos e o amor acaba ou recomeça no dia 1º de janeiro do ano seguinte. Eu sou Marcos.
Eu sou Rafael.
E assim, cara, essa é a segunda vez, né, que a gente tava falando sobre eleições, né, nesse período aí pré-eleitoral, né? O primeiro, na verdade, a gente falou sobre candidatos folclóricos, né?
Uhum.
A gente nem sabia quem iriam ser os candidatos e tal, né? Naquela época acho que até falava-se até que o Cabo Daciolo ia tentar, que... Mas quem que ia tentar?
Ah, porque eu lembro só ele.
Só ele, né?
Mas eu acho que o Cabo Daciolo só quer ser presidente mesmo.
É claro, né? Quer botar essa nação nos braços de Deus, né?
Enquanto a Flor de Lis bota... nos braços de Jesus, o Daciolo põe nos braços de Deus.
Ah, não, ela botou o marido nos braços de Jesus, né? Assim como era na propaganda dela. Aliás, eu não sei se você chegou a ver uma live que ela fez, porque ela tá solta, né, gente? Ela tá solta, ela tem o foro privilegiado, né?
Uhum.
E ela fez uma live com a tornozeleira eletrônica.
Acho que ela tava sem a peruca também, não tava?
Não, ela tava com a peruca, tava de peruca. É uma pena, né, cara, porque ela não pode ir mais pra, né, pro swing, né?
É, ué. Prisão domiciliar é brabo. Ah, mas tem os filhos ainda, né, os 50 filhos. Então não tá tão no prejuízo.
Assim, é verdade, né, ela tem mais 30 e poucos filhos pra... Isso não é nem mais swing, isso é uma suruba. Ai, cara. Enfim.
Calígula e os rednecks lá do sul dos Estados Unidos, nessa hora estariam com inveja dela.
Não. Esse pessoal realmente estaria... Não há ser mais progressista que a Flor de Lis nesse ponto.
Uhum.
Entendeu? Mas enfim, não é dela que a gente vai falar. Na verdade, a gente vai... a gente falou, né, de candidatos folclóricos. O lance é que agora a gente vai estar falando de candidatos vacilões, não mais folclóricos, mas dessa vez candidatos assim relevantes, mas vacilões, né? Não vamos falar de todos e não de todos os lugares, porque, bom, por simplesmente falta de conhecimento e falta de tempo, né, porra? Não dá pra ficar meia hora só falando disso, né?
Aham.
E cara, eu não sei, eu já queria começar já citando o candidato mais vacilão, pra não ter que fazer suspense, não ter que fazer nada. Eu já queria começar falando do Eduardo Paes, cara. Porque pra mim ele é o candidato mais vacilão da história. Porque assim, porque o cara tem aquele ar de malandrão, sabe?
Esse é um vacilão, vamos dizer, um vacilão esperto, entendeu? Porque os outros, assim, na hora de montar o roteiro aqui, a maioria como é que eu vou dizer?
Ele foi o único que se deu bem, né, na verdade.
É o que se deu bem, o que ainda não está preso.
Não, ou... Por hora, mas... né? Por hora. Ele é aquele cara que, se fosse num filme, cara, ele ia ser o vilão, mas aquele vilão tão engraçado, cara, que a gente...
não ia ficar com raiva. Nem que... conseguia ficar com raiva.
É tipo aquele do Tropa de Elite, o... aquele... É, esqueci o nome do cara.
De cabeça branca?
Não, o outro que tava com ele. Eu esqueci o nome dele, cara. Acho que era o Capitão... Caralho, Capitão Fábio?
Ah, sim.
Capitão
sei.
Fábio, é. Ele, velho, ele é corruptaço pra caralho, velho. Faz um monte de merda. Mas você tem raiva dele, não, porque ele é engraçado pra caramba, cara.
Ele dá de. Todo mundo sabe que ele banca os bicheiros lá dessa escola de samba, e ninguém tá nem aí, tá todo mundo cagando, né? Porque, pô. Porque quando será que Carnaval do Rio dá de dinheiro?
Ah, dá muito dinheiro. Não, mas aí você tá falando do Eduardo Paes agora, né?
Isso, é.
Não, porque eu assim, quando eu tava falando que eu não tenho raiva do Capitão Fábio, tá ligado? Eduardo Paes, tá. Assim, eu sinceramente quero mais que ele se foda, entendeu?
É, eu também caguei pro pai, né?
Tipo, foda-se. Eu nem moro no Rio, cara, foda-se.
eu também. Só moro no interiorzão aqui, na roça.
É. Pois é, mas o cara é o... Aliás, a gente... Acho que tá até no canal lá do Papo de Quinta, lá, né? No negócio lá, quando eu falei lá dos candidatos que tem que ser cachaceiros, eu ainda mantenho a minha opinião, né?
Sim, quem, eu também.
Que o candidato, ele tem que ser chegado numa pinga.
Tipo o Eduardo Paes.
Tipo assim, não tô dizendo que eu goste dele, tá bom? Mas... Sim. É melhor, é preferível que ele goste de uma cachaçinha, porque é risco de não encher tanto saco, de não, entendeu?
Sim. Não ficar vigiando o cu alheio aí.
Exato. Não, nada disso.
É. Tanto é que, de todos os governadores presos, o mais cachaceiro deles era o Cabral. Mas aí se enrolou, aí já era, né?
É, fazer o quê, né? Mas enfim, por que que a gente citou Eduardo Paes? Porque ele tem dois vacilos famosaços, né? O primeiro, que talvez seja o mais famoso, seja o da Rita, né?
É.
Porque, assim, só pra explicar o contexto, ele tava entregando uns apartamentos aí, deve ser um desses programas aí de habitação, saca?
Sim, eu acho que foi do Minha Casa Minha Vida.
É, foi alguma coisa, foi alguma porra desse tipo aí. E aí essa moça, ela ganhou no apartamento.
Uhum.
E assim, e nesse vídeo o que que acontece? Eu não vou reproduzir porque, primeiro que já tá aí, entendeu? Só procurar, entendeu? E segundo que, assim, acho que a moça acho que não precisa de tanta exposição a mais, foda-se, não vou colocar. O lance é que assim, tava lá na inauguração, tinha uma galera ali, enfim. E aí o Eduardo Paes, ele tava procurando a Rita, pô, não sei o que, ah, pô, tá aí, você ganhou aqui, não sei o que. E aí foram lá, abriu o apartamento, né, pra ver como é que era por dentro e tal. Acho que nem ele sabia como é que era por dentro. E o cara, do nada, ele começou a falar assim, ó, você vai trepar muito nesse quarto, hein? E aí ele começou a insinuar mesmo, né? Falou que. Falou, não, faz muito sexo aqui, que não sei o quê. E depois quando ele sai, ele pega ela assim, tipo, do lado assim, aponta pra ela e fala assim, ó, ela falou que vai fazer muito canguru perneta aqui dentro. Pra todo mundo ouvir, tá ligado? E ela claramente ficou mega chateada com isso, sabe? Sabe? Caralho. Tipo, ela ficou mega chateada. Ela tava empolgada. Isso que é o triste. Ela tava empolgada pra caramba, sabe? Tipo, na hora
Eu acho que ele bebeu nesse dia,
Cara,
entendeu?
com certeza ele bebeu nesse dia,
E
cara.
pra ele jogar uma dessa do nada de canguru perneta, ele vai acertar muito.
Eu acho que ele tá bêbado o tempo todo, cara. Eu acho que o Eduardo Paes até em debate ele tá bêbado, cara. Eu acho que ele vive bêbado, ele fala bêbado o tempo todo, cara. Pô, outro vacilo dele, que talvez seja o recente mais, né, vívido na memória, principalmente dos moradores de Maricá. Ai, ai. Cujo trecho você vai ouvir um pouquinho agora.
Agora, da próxima vez, o homem para com essa vida de pobre, com essa palma de pobre, comprando esses barcos de merda, bichozinho vagabundo, que é puta que me pariu, sou uma alma de pobre. Eu, todo mundo que fala aqui no Rio, eu falo o seguinte, ó, imagina, se fosse aqui no Rio, esse sítio dele, não é em Petrópolis, não é em Itaipava, é como se fosse em Maricá. É uma merda de lugar, porra. Esse baixinho dele é em São Pedro da Aldeia, Araruama, não é em Búzios nem Anja,
Que eu pariu.
Mas enfim, voltando aqui. Bom, nesse trecho que você acabou de ouvir, o Eduardo Paes estava conversando com o Lula, né, sobre toda aquela história lá do sítio, do triplex, que não sei o quê. Aí ele falou assim: não, você me para com sua alma de pobre, de ficar comprando sítio merda, que não sei o quê. Se fosse aqui no Rio, ia ser lá em Maricá, aquela merda de lugar. Ele deu uma ênfase tão grande, cara, do negócio. E Maricá, cara, Maricá é uma cidade que, assim, peço desculpas aos moradores de Maricá se eu estiver falando alguma informação não completa, mas o prefeito de lá é um sujeito à parte, né? O prefeito de lá que, enfim, que respondeu, né? O ex-prefeito, né, no caso, o Quaquá.
Ah, eu ouvi falar desse nome.
Acho que todo mundo ouviu falar desse cara, porque a primeira vez que eu ouvi falar desse cara. Não foi respondendo o Eduardo Paes, né? Foi quando ele deu uma cadeirada num nazista
Ah, sim, foi isso.
num bar da cidade. Você vê, eu volto a repetir, cara. Eu falei naquele trecho lá daquele áudio ali, que tá lá no, na, na, no, na, no YouTube do Papo de Quinta. E torna a repetir. Esse cara estava no bar. Que eu já falei de prefeito de cachaceiros, ó, veja bem. Ele deu uma cadeirada num cara que tava com a camisa com um símbolo nazista. Ou seja, ele fez o certo. Entendeu? Além disso, ele, enfim, fez uma coisa inimaginável, né? Que foi de colocar nomes de ícones, da esquerda em nomes de obras públicas. Se eu não me engano, ele colocou o nome de um dos hospitais de lá.
Acho que é Che Guevara, né?
Eu até fiz aqui o
Hospital
hospital.
Che Guevara.
Che Guevara. Eu não sei se.
Acho que foi lá, porque eu vi um hospital ou uma escola em algum lugar lá do Rio, lá do município
É
ali,
exatamente
perto do Rio,
isso.
se chamava Che Guevara.
Hospital Dr. Ernesto Che Guevara.
Aí.
É,
É, porque
então.
Che Guevara era médico, né?
Então fica aí
Bom.
o abraço a todos os ouvintes de Maricá. A gente não tem nenhum ouvinte de Maricá.
Que a gente saiba.
Não, não, a gente não tem mesmo. Eu conferi já naquele negócio. A gente tem ouvinte eu não sei por quê, mas a gente tem alguns ouvintes na região dos lagos. Então espalha aí pra galera de Maricá. Eu até tenho conhecidos em Maricá. Então um abraço para todos os maricaenses, sei lá como é que fala isso.
Abraço para a diretoria de Maricá aí também.
Ô, porra.
Não, tem que fazer uma média aqui para se dar bem com todo mundo, entendeu? Para não
Aliás, eu não tenho
para ser
certeza.
bem-vindo, para ser bem-vindo em todos os cantos.
Aliás, eu não sei se é lá que tem o transporte público gratuito. Eu
Acho que
acho que é lá, né?
não sei, acho que... Ah,
Se
não, Niterói é tipo um negócio de renda básica, deve ser lá mesmo, Maricá.
eu não. Eu tenho quase certeza que acho que Maricá que tem um negócio de transporte público gratuito. Né? Mas enfim, não é o assunto aqui agora, mas é que me veio à cabeça isso agora. Então, fica aí esse abraço a todo mundo aí da região também, certo?
Certo.
Sem sair do Rio, aliás, você estava até falando da diretoria, né? Saiu essa semana, na verdade, esses dias, que a milícia e o tráfico né? Isso aqui a gente tá. Essa manchete da Agência Brasil, da EBC: milícia e tráfico influenciam eleições em 14 cidades do Rio. Eu acho até que esse número foi chutado para baixo, na verdade.
É. Se jogar um pouquinho assim pra região dos Lagos, norte do estado, Angra dos Reis.
Bicho, de tráfico por tráfico, cara. Eu acho que todas as 92 cidades do Rio devem ter algum tipo de envolvimento, cara.
Sim.
Entendeu?
Pelo que eu vi ele mais detalhado aí no. Acho que foi no El País, jornal El País. Que era 60% que a milícia tomava conta no, só na região do Rio de Janeiro, na área ali, região metropolitana.
Na cidade ali, né?
É, o resto é tráfico e tráfico.
Não, mas o que que isso influencia? Você tem candidatos, né? Lembra lá na introdução que a gente falou que às vezes... os ataques, né? Porque época de eleição é assim, né? Você tem ataques a quem tá em primeiro colocado, entre lá. O segundo sempre ataca o primeiro e o primeiro se defende. É basicamente isso.
Sim.
Só que se caso você. Dependendo da região onde for, os ataques eles não vão ser tipo fake news, tá ligado?
Os ataques vão ser. Diretos.
Não, eles vão ser notícias verdadeiras e você vai estar verdadeiramente debaixo da terra.
Literalmente.
Você vai estar.
Aí quando você vê se você quiser ver a proposta, ou quiser ver quase proposta do candidato, aí você teria que olhar no obituário, na coluna policial dos jornais.
Se você quiser, se você quiser ler sobre as propostas do seu candidato, você vai ter que ir na lápide, ler na lápide dele.
Exatamente.
Né? Aqui jaz, não sei quem, que queria fazer isso, queria fazer isso, aquilo, outro. Tipo assim, já alguns candidatos já rodaram já nessas regiões, né?
Só em Nova Iguaçu já foram 12 esse ano. Nova Iguaçu, só em Nova Iguaçu, imagina as outras regiões ali perto.
Então quer dizer, não, eu lembro que teve uma época, cara, que acho que foi Itaguaí, cara, que teve acho que uns 2 ou 3 candidatos a prefeito que morreram, tipo, no espaço de 2 semanas, alguma coisa assim. Tipo assim, você vê, né, cara, coisas que deixam o país Afeganistão com inveja, né?
Sim. Ou então a região da Sicília, lá na Itália. Nos tempos de ouro da máfia.
Nos tempos de neve da máfia.
Olha o processo. Não podemos dar pistas de referências aqui, que senão já viva, né? Mas quem sabe, sabe. Quem pegou, pegou.
o lance é que assim, como é que eu posso dizer, cara, é um jeito muito pacífico, né, um jeito muito, como eu posso dizer, civilizado de resolver as suas diferenças políticas, né, porque na verdade muita gente pensa que, principalmente debate assim, né, que eu não sei se você já teve a experiência de assistir um debate, seja para prefeito, seja para governador, presidente, que tem gente que bate palma, tem gente que tem gente que realmente se envolve nisso, num negócio, como se tudo aquilo fosse meramente real, como se fosse aquilo, sei lá, como se fosse aquilo tudo real, saca?
Sim.
Né, eu já tive a experiência de assistir debates assim, com outras pessoas, e tudo bem, pode ser que um ou outro seja tipo, só alguém que quer um cargo no dia 1º de janeiro,
uhum.
Mas pode ser também, apesar de que assim, no caso em questão talvez não fosse, mas tem gente que realmente acredita mesmo no processo eleitoral, eu não digo no processo eleitoral no sentido de funcional ou não, mas no sentido dos candidatos realmente, digamos assim, se degladiarem, vamos dizer assim. Porque, na verdade, o que rola muito é assim, eles terem, digamos, um código entre eles, porque assim, ainda mais se for um lugar que não tem. Que o poder não sai muito de um certo grupo, Tipo, você tem ataques e tal, mas esses ataques eles são até, de certa forma, moderados. Acho que quem quebrou isso, gostando ou não, quem quebrou isso foi o bolsonarismo.
Sim.
Né?
É que antes era uma coisa mais cordial mesmo, né?
É, tipo, era mais um... É, tipo,
quase uma briga de comadre, né?
É, sabe? Mas, assim, os caras depois se encontravam, assim, pra trocar ideia. E bicho, política é isso aí mesmo, entendeu? Os caras têm que fazer isso mesmo. Sabe? Não é que... Tudo bem, os dois podem ser corruptos, os dois podem ser safados, mas, infelizmente, a forma como a política funciona é essa aí mesmo, entendeu? Sim. Não é, tipo assim, você fazendo que nem o russomano, cara, o russomano ontem, cara, né? A gente vai focar nele depois, mas é só pra citar. Notícia que saiu ontem, tá? É na Folha, tá no Valor Econômico, entendeu? Pra ninguém falar que eu tô mentindo. Que a campanha dele tá falando bastante do vice, do candidato a vice do Covas. Por dois motivos. O primeiro que o São Paulo tem a velha tradição de governantes de 2 anos, né?
Sim.
Porque o Serra se candidata a prefeito. Aí depois ele sai pra virar governador. Aí ele sai de governador pra virar prefeito de novo. Aí o...
Não, é, aí ele tenta ser presidente, mas não consegue.
Aí não consegue. O Serra já tá na cara do gol da morte, né?
Tá no bico do urubu,
tá já. Tá no bico do corvo, né?
É, exatamente.
Não, brincadeira. A gente não ama o Serra não, mas foda-se. O lance é que, assim, você tem esse caso do Serra. Tem o caso do Dória, tem o caso do Kassab e tal, isso até citado na matéria. Mas a segunda razão que eu acho que foi o suco, a polpa do que está se tornando a campanha eleitoral hoje, no sentido de baixaria, que ele sugeriu que talvez o Covas não termine o mandato por causa do câncer que ele tem, né? Só pra não parecer que eu tô de sacanagem, eu vou abrir aspas pra frase dele, tá bom? Aqui, ó, olha só. Vamos lá, vou abrir aspas da matéria da Folha que saiu ontem. Vamos lá. Ontem, dia 29 de outubro. Questionado pela imprensa sobre por que acredita que Covas não terminaria o mandato, Russomano trouxe a questão da saúde à tona. Não vou fazer. Abre aspas. Não vou fazer considerações. Isso quem tem que fazer é o médico dele. Tem que falar com o médico dele. Olha, eu não sei se o Russomano tá tão preocupado assim com a saúde dele. Se ele é um ser de muita compaixão, né? Uma vez que ele é ligado à igreja, né? Mas sei lá, bicho. Sei lá, assim, ó, tá câncer aí, né, velho? Câncer vai e volta, né? Só tá ligado, né?
Ah, falando em Russomano, você já viu o vídeo dele nos anos 80?
Vi. A gente vai chegar nessa parte que eu quero muito falar disso.
Ah, e bota no como áudio também na edição.
Ah, claro que eu vou colocar. Eu queria ainda continuar um pouco no Rio, porque a gente tem que abrir um tópico pra falar do Crivella, né, cara? Porque o Crivella tá... Acho que o Crivella tá quase superando o Eduardo Paes no quesito vacilão. Só que volta a questão dos prefeitos cachaceiros, até os vacilos dos prefeitos cachaceiros, e por mais bizarros e na boa, porra, aquele negócio da Rita lá foi um vacilo que, assim, eu não sei se ela chegou a processar, acho que ela chegou a processar ele, né? Se não processou, deveria, né? Mas essa de Maricá, bicho, tipo assim, bom, sejamos sinceros. Da Rita é uma coisa criminal, né? Criminosa. Mas essa de Maricá pegou mal, porque ele é político. Mas qualquer um que vai falar merda de. Bicho, velho, fala uma cidade aí que você acha uma merda. Eu quero ver agora.
Bahamas.
Caraca, é incrível. Eu pergunto pra todo. Cara, se você fizer uma enquete. Desculpa o pessoal de Bahamas, né, gente? Mas se fizer uma enquete de cidades que acham uma porcaria. Eu tô falando sério. Existe. Alguém fez uma enquete? Eu não sei. Alguém fez uma enquete no Facebook que eu vi? De que cidade acha uma merda. Velho, tinha umas 20 pessoas diferentes falando Barra Mansa. Gente, eu nunca fui em Barra Mansa, cara. Gente, eu tenho que ir lá pra saber se realmente é ruim assim mesmo. Entendeu? É que nem uma cidade de São Paulo aí que eu não conheço, é Osasco. Eu nunca vi ninguém falar bem desse lugar, velho. Esse lugar, não é possível que esse lugar é tão ruim assim, cara.
Ah, é, tanto é que até na enciclopédia é conhecido como a cidade dos cornos do sul-estado, né?
Barra Mansa?
É, ué.
Olha.
Tá lá na enciclopédia, a cidade dos cornos. Cara. E geralmente são cornos de outras pessoas de Volta Redonda.
Ai, gente, que
aí isso. Eu não sei qual é o... É, como é que fala? É uma coisa de torcida, não é? Ah, negócio assim...
Aí eu vou defender Barra Mansa aqui. Parou com a esculhambação com Barra Mansa, entendeu? Eu vou defender Barra Mansa, porque Barra Mansa é muito importante, porque tem o quê? tem um BM, pô. É o BM aí, ó. Tem... Acho que tem orquestra, não tem?
Orquestra, não sei não. Ah, mas tem o time de futsal.
tem um time de futsal, porra. Barra Mansa é bom, né? Vocês estão falando besteira aí, entendeu? Mas, voltando aqui pro Crivella. O Crivella, assim, até os vacilos do Crivella são sem graça. Talvez o último, ele tem um quesinho de South Park do programa Orelhinha Bonitinha. Essa foi a última... Porque o jeito mais fácil de você acabar com bullying é o quê? Fazendo cirurgia plástica, né? Porque por que eu vou educar as outras crianças a não fazer bullying se eu posso tirar um dinheiro de propina de equipamentos médicos que talvez a gente não precise, mas por que a gente não pode pedir, sei lá, 100 mil num bisturi? É ou não é verdade?
Não, é.
Né? Então...
E é cirurgia plástica bancada pelo município, né?
É, orelhinha bonitinha, carteirinha cheinha. Entendeu?
É, e dependendo de algumas regiões aí da cidade, né, narizinho entupidinho.
É, nariz entupido, né? Razões climáticas, né? Muita neve.
É, exatamente.
Mas, assim...
A maresia ali da... Copacabana.
É, a maresia do Recreio de Bandeirantes, né?
É.
É, neva muito por lá. Então, assim, é mais fácil você roubar, é mais fácil você tirar aí uma casquinha, né? Agora eu fico pensando, cara. Pô, o cara já coloca... Porque teve aquele também vacilo, assim, esse ano de 2020, vários vacilos do Crivella foram um atropelando o outro, né?
Sim.
Que teve esse da Orelhinha Bonitinha. Gente, olha o nome da porcaria do programa. Orelhinha Bonitinha. Velho, o Hermes e Renato não conseguiriam imaginar uma porra dessa, cara. O Hermes e Renato não teria essa sagacidade. Não teria essa perspicácia, tá ligado? O Hermes e Renato não faria isso.
É, o Fausto acho que não. Ia ficar assim, caralho.
Acho que até ele. Se ele tivesse vivo, ele ia ficar com inveja. Ele ia ficar com inveja.
Aí ia falar, esse filho da puta tá roubando nossa foto.
Não, acho que sim. O Hermes e Renato ia acabar de vez, assim, porque não ia ter como competir mesmo com esses caras, velho. Não tem como, velho. Você vai competir como com o Crivella? Velho, só esse ano teve essa orelhinha bonitinha, porque botou as crianças pra falar, bicho.
Parece o Charlinho.
É o Charlinho, velho. Tipo assim, bicho, é um nível de exploração master que existe, tá ligado? Sabe?
Acho que nem Luciano Huck chegaria nesse nível de exploração de pobres coitados.
É bom ele já pegando as dicas, que pode não ser uma boa. Ou pode ser uma boa também, né? Fala assim, não, juntei todos isso aqui no meu programa de campanha aqui. Esse aqui participou do Lata Velha. Esse aqui participou do Minha Casa... Como é que é? Lar do Celar?
Minha Casa Minha Vida. É Lar do Celar.
Quais outros programas lá que ele tem também? Programas todos que vão virar, né, programas de governo. Aliás, a gente até gravou um podcast sobre isso.
A gente acha que é aquela tal da ditadura da Universal, não foi?
Isso, né? Qual ditador seria melhor? Se era o Edir Macedo ou se era o Luciano Huck? A gente acabou errando, né? Porque o ditador é o Crivella, na verdade.
Eu lembrei de uma cena engraçada. Na primeira tentativa de impeachment do Crivella, né? Aí o pessoal da Record foi lá na porta da Câmara, o vereador falou que o cara tá sofrendo um golpe.
Ô, velho, na moral, assim, a gente, um dia, a gente vai ter que regravar um falando sobre sensacionalismo e a gente tem que abrir uma sessão só pra Record, velho. O jornal, o pseudo-jornalismo que a Record faz, velho, é assim, é cômico, entendeu?
É, não tem jornalista sério que aguente ficar lá por muitos anos, não. Ou então, a não ser que o cara não tenha chance nenhuma de trabalhar em outro lugar, né?
Não, eu super trabalharia lá. Pelo dinheiro, eu super trabalharia lá também.
É, depende do salário, né?
Mas eu ia triste também, né? Eu ia triste pro trabalho. É. Mas, enfim. É, assim, no caso também, a gente tem que citar aí os seguranças dele lá, dos hospitais...
Ah, os Guardiões do Crivella.
Os Guardiões do Crivella, né, cara? Os Guardiões do Crivella. Tá aí, ó.
Eu sou uns tiozão do churrasco lá, que estavam enchendo o saco na porta do hospital lá.
É, tá vendo? A Record não quer... A Record não, né? A Universal não quer emplacar no cinema, né? Tudo bem. Pode emplacar com muitas... A Universal ela pode emplacar com muitas caixas de Omo, né? Pra fazer muita lavagem de dinheiro.
Exatamente.
Mas.
Tem gente que pegou aquele ingresso do filme e aproveitou que o cinema tava vazio pra transar. E quando passa lá, sei lá, 10 mandamentos, o pessoal tava só no bola gato, né?
Eu não sabia dessa.
Tem histórias aí na internet do pessoal que foi lá, que já fez isso.
As histórias da internet. Eu não duvido também, né, cara? Porque eu não conheço alguém que viu esse filme. E olha que eu conheço crente, viu? Eu conheço um bom número de crentes. Aliás, uma boa parte da minha família é... Eu não perguntei pra eles se eles viram. Creio que não. Mas até mesmo, tipo, pessoas, assim, que eu não sei se eles viram. Mas tá aí, ó. Faz aí um novo filme aí, ó. Compete com os Guardiões da Galáxia. Faz aí, Guardiões do Crivella. Assim, pá, assim, né? Entendeu?
Eu acho que se algum dia, no futuro, daqui uns 20, 30 anos, o historiador, assim, a pessoa que estuda o cinema, assim, história do cinema brasileiro, aí vê essa história aí da Igreja Universal pagando ingresso pra lavar dinheiro de filme e tal. Cara, vai ser a coisa mais engraçada, assim, do historiador lá tentando explicar o que foi isso. O cara fazia filme pra lavar dinheiro.
Não, vai ser um ponto muito importante de ser discutido, sim.
E outra coisa. Uma vez eu tava vendo o Jornal da Record. Nessa época do lançamento, uma semana depois do lançamento, aí tava lá, isso foi uma sexta-feira. O repórter lá ao vivo na fila do cinema, né? Aí falando lá que, pô, maior bilheteria do Brasil. Aí não tinha ninguém na fila. Não tinha fila, na verdade.
Qual que é o nome do filme mesmo?
Os 10 Mandamentos. Mas tem outro lá que eu não lembro. Mas, ou é esse ou é algum outro filme. Mas eu tenho certeza que era 10 Mandamentos.
Enfim, né?
Aí ia falando que era a maior bilheteria do Brasil. Ou da América Latina, negócio assim. Que os caras compraram tanto ingresso que meio que lotou todas as salas de cinema disponíveis no Brasil, entendeu?
Enfim. A gente tá falando do Crivella, assim, a gente não vai falar de todos os vacilos do Crivella, senão a gente vai ficar aqui até as 10 horas da manhã do dia seguinte.
Sim.
Né? E esse podcast ia ter 25 horas de duração. Né? Então a gente não vai falar dos vacilos todos do Crivella, a gente vai falar só de recentes, que foram esses dois. Correto? Certo?
Sim. Ou não.
É.
Eu não sei.
Mas vamos manter aqui as coisas dentro da igreja, dentro da Universal. Vamos falar aqui um pouco mais do Russomano, que a gente citou ali, falando dele dando uma zoada aí no câncer do Bruno Covas. Mas o Rafael, ele dava uma zoada no carnaval, né?
Ai, não era zoada não, é muita zoração. Eu diria a sessão da tarde.
Você já deve ter ouvido isso assim, pra quem não sabe o que a gente colocou no trecho, né, no início do podcast, é justamente um vídeo que ele tava fazendo aí, né? Uma dessas reportagens de carnaval, tipo, que a RedeTV faz, né? Que a Globo faz. Sim. Só que, tipo assim, aparentemente devia ser num desses, tipo, baile de carnaval, né? Essas coisas assim, né? Que existiam muito.
É, nos anos 80.
É, pois é. E ele tava ali, né? Vamos dizer assim, num lance que... Ele estava o quê? Ricardo Salles das ideias, né?
Exatamente.
Ele estava Ricardo Salles das ideias, né? Tomava um vinho e já se engraçava todo.
É, falando que a roupa curta da mulher estava muito comprida.
Não, e tipo assim, cara, tanto é que acho que assim, acho que ele chegou até... eu não sei se ele chegou a ser processado, se ele... eu não sei, é que teve alguém que falou disso... anos depois e tal, porque, tipo, ele realmente, ele deu uma bela de uma apalpada, né, nas mulheres lá, né, assim, velho, ele tava num estado que, assim, bicho, num estado físico, né, ele tava serelepe, ele tava pipa voada, né.
Sim, animadinho.
Tava muito animadinho e... E claro, toda vez que ele tenta se eleger, sempre alguém volta com esse vídeo.
Ou esse é o do caixa, né? Da moça do caixa.
Da moça do caixa, que puta merda, né, velho? Tipo assim aquela moça daquele caixa, ela, eu não sei qual é a religião dela, mas eu espero muito que ela seja budista, porque a paciência que ela teve, sabe? Porque acho que muito menos, velho. Ela podia ter dado um belo tapa na cara do cara.
É, e aí outra, eu acho que ele não é advogado mesmo. Apesar dele ser formado em direito, ele não é advogado. Ele não tem a carteirinha da OAB. Ué?
Tá, né? Entre repórter, né? E advogado, eu não sei no que ele sai pior, né?
É.
Gente, né? Mas é assim. Já tá caindo nas pesquisas, apesar de que as pesquisas de última semana são aquelas que são realmente verídicas, né? Não que. Assim, não tô dizendo que as outras são mentira, mas são as que estão mais próximas mesmo do real, né? São as de última semana.
Sim.
Então. Mas eu imagino que ele deve estar caindo mesmo, né? Entendeu?
É o famoso cavalo paraguaio.
Cavalo paraguaio, tá ligado? Ele. Mas. Oi?
Não, é que eu ia falar. É que eu ia fazer uma metáfora com. Disfunção erétil, mas eu me perdi aqui na pessoa. E aí, já deve ter uns 50 e tantos já, ou 60 e tantos, mas é porque...
64.
É que a tinta de cabelo acaju e os botox engana.
Enfim, o lance é que assim, né, cara, ele, bom, como de costume, tá caindo nas pesquisas, né, caindo assim como o preço do...
Não preço de nada, porque tá tudo subindo.
é verdade. Eu pensei que em alguma coisa, mas.
Caindo. Ah, não, só se for o preço do pack do pezinho.
É,
né,
verdade, o preço do pé.
As meninas do Twitter estão reclamando aí que o movimento tá fraco.
Tá fraco, né? Tá fraco. É, acho que é bom considerar aí, né? Você, homem aí, né? Que acha que não pode vender o pack do pezinho. Cuide melhor dos seus pés. Talvez você possa vender e...
Ou pack da mão, assim, que tem pessoas que gostam de mão, né?
É aquele negócio, né? É o crescimento do setor de serviços, né?
É.
Pois é.
Os serviços aí, adultos.
Pois é. E assim, eu queria separar também um momento aqui também pra falar de... De algumas coisas interessantes em campanhas eleitorais, e uma coisa que eu queria pontuar são de prefeitos que não moram na cidade. Assim, que prefeito que às vezes não é da cidade, que não nasceu na cidade, isso é uma coisa meio que comum. Enfim, o prefeito de Barra do Piraí, ele não é da cidade, né? Ele é de uma. Ele nasceu no Rio, mas eu acho que a família dele é da Baixada, enfim, alguma coisa assim. Mas isso é uma coisa que é normal, acontece, principalmente em cidades que cresceram muito rápido recentemente, ou então cidades que são novas, né? Por exemplo, você tem cidade aí que, porra, que é mais nova do que a gente, inclusive.
É, Piraí é uma cidade recente, né?
Não, 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 mas eu tô falando de cidade recente, recente mesmo, tipo assim, de entre 20 e 50 anos de fundação.
Então, Piraí...
Não, Piraí não. Piraí tem...
Eu acho que Piraí dá até uns 30, mais ou menos. Uns 20, 30 anos. 20 e pouco, 30.
Não.
Por aí. Tem quantos anos?
Não, bicho, Piraí tem 183 anos, cara.
Porra. Pô, acho que tem alguma cidade aqui perto que eu lembro que tem menos de 20 anos.
Mesquita. Ou, Mesquita tem menos de 20, tem 20 anos. 21 anos, na verdade.
Então.
É, Mesquita, caçula da Baixada.
Então, a caçulinha da Baixada.
É.
Mas aí, né? Lá é. Lá é brabo, lá tá brabo.
A Chatuba, cara. Respeita, rapaz. Uma coisa que você tem muito são. Além de prefeitos que não são nascidos na cidade, uma coisa que você tem muito são prefeitos que não moram na cidade onde governam.
Não, é que aqui isso nunca aconteceu, não, pelo menos que eu lembre. É.
Assim, eu não sei se existe uma lei que proíbe isso, ou se isso varia de lei orgânica de município para lei orgânica de município, né? Eu não sei como é que funciona essa parte das leis, então eu tô dizendo isso porque, se eu não me engano, tem cidades que isso não é permitido, né? Tipo assim, de prefeito e vereador morarem fora. Mas eu não sei se você lembra do caso daquele menininho que morreu no elevador, que a patroa simplesmente ignorou ele e o menino morreu. Não sei se você lembra. Sim. Desse caso do, acho que João Miguel, se não me engano.
Sim.
A mulher, a Sari Corte Real, é esposa, é a primeira dama de uma cidade que agora me fugiu a cabeça, e a casa dela e do prefeito dessa cidade, só que o prefeito ele mora em Recife, não mora na cidade onde ele governa.
Ué?
Aparentemente.
Ele vai todo dia pra outra cidade ou só fica em Recife?
Sei lá como é que ele fazia, eu só sei que isso não é uma coisa incomum, na verdade é bem comum que prefeitos de cidades pequenas fiquem mais em outra cidade do que na própria cidade que ele governa.
É estranho.
Mas assim, mas isso é uma coisa que realmente acontece. Provavelmente, cara, você que tá ouvindo aí deve conhecer alguma cidade que o prefeito não mora lá, não deve nem saber o nome de rua direito da cidade. Essas coisas, entendeu?
Uhum.
E outra coisa que é disputa, assim, por exemplo, do boca a boca nas ruas, assim, sabe? Gente,
uhum.
Porque assim, claro, descontando funcionários públicos e pessoas que estão apoiando candidatos em busca de um cargo no ano seguinte.
Sim.
Tem gente que, eu tava até falando ali no negócio dos debates, tem gente que realmente leva isso a sério, sabe? Gente que faz uma defesa de um candidato, sabe, que é meio vergonha alheia, cara, me dá um pouco de vergonha alheia.
É um modo de ser corno, né?
É
o corno de político.
Pois é.
É o primeiro que vai defender o político e é o último que vai saber, vai descobrir que foi traído.
Pois é, porque se a pessoa não faz parte de nenhum comitê nem nada, pô, ela não vai ser o idiota apaixonado que pode ganhar alguma coisa com isso, ou a pessoa que só quer o cargo, fora dessas duas opções, ela não vai ganhar nada com isso.
Uhum.
Né? Então, acho que você resumiu bem isso. Resumiu bem essa parte aí.
Ah, tá.
Né? Mas enfim, cara. Enfim, quanto a essas coisinhas, né, cara? Prefeito que mora fora da cidade onde governa, todos os pequenos casos, todas as pequenas propinas, as pequenas apropriações, os possíveis
pequenos assassinatos,
possíveis escândalos e principalmente grandes vacilos
traições.
E traições, isso que compõem a campanha, né? Que é onde tudo isso fica em evidência, né? Onde, né, porque assim, a gente falou dos ataques fatais, mas porra, também tem uns ataques mais calminhos.
Conjugais.
Né? Conjugais, né. Tem os mais moderados e tem os agressivos, né, que agora é muito mais moda, né.
Sim.
Mas é isso que a gente vê, né, nesses tempos eleitorais. E vamos ver, né, o que espera por nós nesses próximos 4 anos ou 2 anos, né? Depende de qual contagem você faz. Você tem mais alguma coisa para adicionar?
Não, só isso mesmo.
Então é isso mesmo, entendeu? Eu pelo menos acho que fechou, né? A gente fechou, a gente não precisa falar mais de eleição. A não ser que aconteça um novo caso muito bacana pra gente ser comentado, né? Obrigado.
Exatamente. É isso aí. Até.